Bezat Hashem, caros amigos da Fenchet, Amud Alef, começando um novo Perek. O Perek Oto Ve'et Beno. A Torá nos diz que temos a proibição de matar um animal e o seu próprio filho no mesmo dia. Ou seja, é proibido matar uma vaca e o seu filhote no mesmo dia. No motivo desta proibição tem várias explicações, mas agora a gente vai analisar as facetas da halakha, da lei, com relação a isso. Fala então a Mishnah, Oto ve'et beno, a proibição de matar um animal e o seu filho no mesmo dia. Noheg ben ba'aretz ben mechutz la'aretz, é uma proibição que rege tanto na terra de Israel quanto fora da terra de Israel. Bifnei Abayit Veshalom Bifnei Abayit, tanto quando o Beit HaMikdash está construído e quanto ele está destruído. Bechulin Ubemukdashim, e a proibição é válida também para animais comuns e também para animais que estão santificados, chamados de Kochim. Animais que são Kochim, eles foram santificados porque eles vão ser trazidos sobre o altar ou algo parecido. Também com relação a esses animais, rege a proibição de matar um animal e seu filho, Oti, e seu filho no mesmo dia. A Mishnah agora vai trazer diversos casos, diversos exemplos dessa proibição. Keitzat. Como é então que fica? Fala a Mishnah. Ashochet oto ve'et bno chulin bachutz. A pessoa que faz shchitá de dois animais, a mãe, por exemplo, e o filhote, a mãe e o filho, ambos são chulin, são animais profanos que não estão santificados, bachutz, fora do Beit HaMikdash. Shnehem kasherim, os dois animais são kasher, ou seja, mesmo que a gente transgrediu uma proibição em matar o segundo no mesmo dia do que o primeiro, mesmo assim, eles continuam kasher. Ve'asheni sofedet arbaim, porém a pessoa que efetuou o abate do segundo animal, tanto sendo a mãe, tanto sendo o filhote, a pessoa que faz o segundo abate transgrediu a proibição e vai ser punido com as chicotadas, assim como a pessoa que transgrediu uma proibição natural. Então, aprendemos que se a gente mata o filho e depois a mãe, ou a mãe e depois o filho, em ambos os casos, está proibido de fazer o segundo abate. Então, se a gente matou o filho, é proibido fazer o abate da mãe, e vice-versa. E então, a pessoa que vai fazer o segundo abate transgrediu uma proibição e merece malkot, merece as chicotadas que alguém transgrediu uma proibição natural. Segundo exemplo, kochim bachutz. Como é que vai ficar a lei se ambos os animais são kochim? Eles estão santificados. Existe uma proibição de abater um animal santificado fora do Beit HaMikdash. Um animal santificado, a meta dele é ser trazido como um sacrifício no altar do Beit HaMikdash. Então, nos é proibido de abater esse animal fora. A proibição de Shchutei Chutz. Então, neste caso, se os dois animais estão santificados, além da proibição de Oto Ve'et Beno, de matar os dois no mesmo dia, temos também a proibição de Shchutei Chutz, de abater um animal santificado fora do Beit HaMikdash. Logo, Harishon Chayav Karet, a pessoa que fez o primeiro abate, tanto sendo a mãe, tanto sendo o filho, a pessoa que fez o primeiro abate transgrediu a proibição de abater um animal santificado fora do Beit HaMikdash, e a pessoa merece a proibição de Karet, a proibição de pena de morte que é trazida pelos céus. Deus vai levar a pessoa antes da hora por essa proibição. Além disso, Shnei Psurim, obviamente que ambos os animais não podem ser comidos, porque um animal que é santificado e foi abatido fora do Beit HaMikdash não é kasher. O Shnei Psofgim Talbaim, e as duas pessoas nesse caso vão merecer chicotadas. A primeira por ter transgredido a proibição de Shchutei Chutz, e a segunda por ter transigido a proibição de Otoved Benó, de abater o filhote ou a mãe no mesmo dia do que o outro animal. Agora, esclarecemos que o segundo, a pessoa que vai fazer o segundo abate, não vai receber a punição de Karet, mesmo que ele abateu um animal santificado fora do Beit HaMikdash. Mas a resposta é que uma vez que abatemos o primeiro, então existe uma proibição de abater o segundo no mesmo dia. Logo, neste momento, este animal não estava propício para ser trazido no Beit HaMikdash. Somente um animal que estava propício para ser trazido no Beit HaMikdash e é abatido fora, que a pessoa merece karet. Por isso, resumindo esse segundo exemplo, se temos dois animais, uma mãe e um filho, que os dois estão santificados, e duas pessoas fazem shkitah dos dois animais no mesmo dia fora do Beit HaMikdash, o primeiro vai receber chicotadas e vai merecer karet por ter transgredido a proibição de shkutei chutz, e o segundo não vai receber um karet porque não é a hora propícia de sacrificar esse animal, porém ele vai ser chicoteado por transgredir a proibição de Otoved Benó, de matar uma mãe e um filho no mesmo dia. Terceiro exemplo, Hulin Bifnim. Se os dois animais são Hulin, não são santificados, porém os dois foram abatidos dentro do Beit HaMikdash. Temos uma proibição de fazer a Shkitah num animal que não é santificado dentro do Beit HaMikdash. Porém, essa proibição não acarreta a punição de Karet. E nem mesmo a punição de Malkot, de chicotadas. E por isso, Shnehem Psurim. Os dois animais não são Kashé, porque eles foram abatidos dentro do Beit HaMikdash. Viasheni Sofeg et Arvaim. E o segundo vai receber chicotadas por ter transgredido a proibição de Otoved Benó, que é abater a mãe e o filho no mesmo dia. Porém, o primeiro não recebe nenhuma punição, porque pela punição de Hulin Ba'azara, a proibição de abater um animal que não é santificado dentro do Beit HaMikdash, não, é uma proibição que não acarreta nenhuma punição. Um quarto exemplo, Kochim Bifnim, porém se os dois animais são santificados, são Kochim, e ambos são abatidos dentro do Beit HaMikdash, Harishon Kasher, o Patur. A pessoa que fez o abate do primeiro não transgrediu nenhuma proibição. É permitido fazer o abate de um animal santificado no Beit HaMikdash. Então, o animal está Kasher e a pessoa está isenta de qualquer punição. Vashenisto Fegetar Bahim. Porém, o segundo vai receber chicotadas porque ele transgrediu a proibição de Otoved Benó, de matar a mãe e o filho no mesmo dia. O passulho, assim também o segundo animal, não está cachê, porque o abate foi feito com uma proibição. Até agora trouxemos quatro variações de casos nos quais ambos animais são Hulin ou Kochim. Agora vamos passar para a segunda fase da nossa Mishnah, quando um animal é Hulin e outro animal é santificado. Diz então a Mishnah, vejam só, Hulin ve Kochim Bachutz. Foram abatidos dois animais, a mãe e o filho. O primeiro era Hulin, profano, o segundo era santificado, e tudo isso foi feito fora do Beit HaMikdash. A lei é muito clara. Harishon Kasher Patur. O primeiro, que era um animal comum, a pessoa que abateu não fez nenhuma proibição. O animal está Kasher e a pessoa está isenta da punição. Era um animal comum e de repente a pessoa fez a escrita fora do Beit HaMikdash. Veasheni Sofeg et Arbaim. O Passur. Já a pessoa que fez o segundo abate vai receber as chicotadas por ter transgredido Otoved Benó, e assim também o animal Tapassur, porque ele era um animal santificado que foi abatido fora, mas nesse caso a pessoa não vai receber o karet, a punição de karet por essa proibição, porque como dissemos, uma vez que o primeiro foi abatido, o segundo estava proibido de ser abatido no mesmo dia, logo não era uma hora propícia para um sacrifício, e por isso a pessoa que abate esse animal que não está propício fora do Beit HaMikdash não recebe a punição de karet. Kochim vechulim bachutz. Se o primeiro é santificado, o segundo não, e tudo isso foi feito fora do Beit HaMikdash, também nesse caso a lei é a seguinte: Harishon chayav karet, o passu. O primeiro animal, a pessoa que fez o primeiro abate, merece o karet, porque ele fez a shkita de um animal santificado fora do Beit HaMikdash. E além disso, o animal está passur, não é kasher. Veasheni, já o segundo, kasher. É um animal kasher, porque ele não estava santificado. Porém, shnehem, sofgim et arbaim. Porém, tanto o primeiro quanto o segundo vão receber chicotadas. O primeiro, por ter transgredido a proibição de shkutei chutz, de abater um animal santificado fora. E o segundo vai receber chicotadas, neste caso, porque transgredido a proibição de otto ved beno. Uma vez que o primeiro foi abatido, seria proibido abater o segundo no mesmo dia. E uma vez que ele fez isso, merece a punição. Mais um exemplo, Hulin ve Kotim. O primeiro é Hulin, o segundo é Kotim, é santificado, Bifnim. Mas agora isso foi feito dentro do Beit HaMikdash. Shnehem Psulim. Os dois animais não estão kasher. O primeiro porque não era santificado, e o segundo porque era proibido fazer a shkita nele no mesmo dia que o primeiro. Ve Asheni sofeg et arbaim. E a pessoa que fez o abate do segundo vai receber chicotadas pelo pecado de Otto Ved Beno, porém o primeiro não vai ser punido pela proibição de fazer um abate de um animal hol, um animal profano, dentro do Beit HaMikdash, porque, como dissemos, esse é um pecado que não acarreta a punição. Kotim v'chulim bifnim, porém, se é ao contrário, o primeiro animal está santificado e o segundo não, e tudo isso foi feito dentro do Beit HaMikdash, harishon kasher patur. O primeiro abate não tem nenhum problema, era um animal santificado dentro do Beit HaMikdash. Ve'asheni sofeg et arbaim. Já o segundo vai receber as chicotadas pela punição de Otto Ved Beno. O pastor, assim também, não podemos comer a carne do segundo. Até aqui, a segunda fase da Mishnah. Agora vamos passar para a terceira fase, quando um animal foi feito dentro e outro fora do Beit HaMikdash. Hulim. Se os dois animais são Hulim, não estão santificados. Bachutz u'bifnim. O primeiro foi feito fora do Beit HaMikdash e o segundo dentro. Harishon kasher patur. O primeiro que foi feito fora, não tem nenhum problema, não tinha nenhuma proibição, a pessoa não é punida e o animal é kasher. Ve'asheni, já o segundo que foi feito dentro do Beit HaMikdash, sofeg et arbaim, o pasur. A pessoa vai ser punida por Otto Ved Beno com chicotadas. E, obviamente, o animal não é kasher. Já pela proibição de trazer algo profano dentro do Beit HaMikdash, já dissemos que não acarreta punição. Kotim bachutz u'bifnim. Se os dois animais são kotim, são santificados, e um foi feito fora do Beit HaMikdash e o segundo foi feito dentro do Beit HaMikdash, harishon chayav karet. A pessoa que fez o abate do primeiro merece a punição de karet por ser abatido um animal santificado fora do Beit HaMikdash. Veshnehem sofgim et arbaim. E ambos vão receber chicotadas. O primeiro por ter abatido algo santificado fora do Beit HaMikdash, o segundo por ter matado o filho ou a mãe no mesmo dia que o outro. Veshnehem psulim, os dois animais não estão kashé, porque eles foram abatidos com uma proibição. Hulim bifnim ubachutz. Já se os dois animais são hulim, são profanos, o primeiro foi feito dentro do Beit HaMikdash e o segundo foi feito fora, harishon pasul upatur. A pessoa que fez o abate do primeiro transgrediu a proibição, mas a proibição não acarreta nenhuma punição. E o animal, obviamente, não é kasher. Veshini sofeg et arbaim, é kasher. Já o segundo animal que foi feito fora, ele é kasher. Mesmo que a pessoa transgrediu uma proibição de Tovet Bruno, o animal continua kasher, mas a pessoa vai receber as chicotadas por essa proibição. Kotim bifnim ubachutz. Já se os ambos animais são kotim, são santificados, o primeiro foi feito dentro e o segundo foi feito fora do Beit HaMikdash, harishon kasher patur. O primeiro não transgrediu uma proibição, era um sacrifício que foi feito dentro. Ve'asheni sofeg et arbaim pasul. E o segundo, já que não estava propício de ser sacrificado, então a pessoa não vai receber karet, mas a pessoa vai receber chicotadas pelo pecado de Otto Ved Beno, o pastor, obviamente, não é um sacrifício kashé. Resumindo, nossa Mishnah parece complicada, mas na verdade é muito simples. Ela traz exemplos em três fases. A primeira fase é quando ambos animais são hulin ou kotim. A segunda fase se trata quando um é hulin e o outro é kotim. E A terceira fase trata quando cada um foi feito em outro local. Um foi feito dentro do Mikdash e o outro foi feito fora. De qualquer maneira, se a gente vai resumir os critérios de todas as leis que vimos, é muito claro. A primeira lei que vimos é que mesmo que a pessoa tenha a proibição de fazer shkita no segundo animal, ou seja, se esses dois animais, um é a mãe e outro é o filho, ou vice-versa, é proibido fazer shkita no segundo, mesmo assim, a pessoa que o faz, o animal continua kashé. A segunda lei que aprendemos é que a pessoa recebe chicotadas por esse pecado. Além disso, vimos também que a pessoa que faz a shkita num animal santificado fora do Beit HaMikdash, a pessoa recebe chicotadas por esse pecado e também recebe karet, a não ser que este animal é o segundo. Uma vez que esse animal é o segundo, então ele não está propício para ser trazido sobre o altar. Uma vez que o segundo, o primeiro, né? Uma vez que o outro foi já abatido nesse dia, então nesse caso a pessoa não vai transgredir a proibição, não vai receber karet. E também vimos que a pessoa que transgride a proibição de abater um animal hulil, profano, dentro do Beit HaMikdash, não recebe sobre isso nenhuma punição. De qualquer maneira, vimos que também sobre animais santificados rege a proibição de Tovet Benó, a proibição de não abater uma mãe e um filho no mesmo dia. Tadrabanan diz a Braita, Minaylo Tovet Benó Shenovet Bemugdashim, da onde aprendemos que essa lei rege também com relação a animais santificados. Tamur Lomar, a resposta é, diz o Pasuk, Shor o Kesev o Ezki Valet. É dito no primeiro Pasuk que quando um animal vai nascer, depois de 8 dias, ele já pode ser trazido sobre o altar. Vektiv Vatrei. E logo depois é dito também, Veshor Ose Otovet Brolo, descrito no Biom Echad, que não se deve fazer a shkita num animal e no seu filhote no mesmo dia. Ou seja, já que um Pasuk foi dito perto do outro, aprendemos que também com relação a korbanot, animais que são trazidos sobre o altar, rege essa proibição. Muito bem, pergunta Agmará sendo assim, talvez essa proibição rege somente sobre os animais santificados e não sobre os outros? Responde Agmará, shor ifsik ainyan. Já que aparece a palavra shor no meio, a princípio é uma palavra que está restando lá no Pasuk, daqui aprendemos que esse vai fazer uma divisória entre esses dois psukim para dizer que não somente sobre animais santificados essa lei rege. Pergunta Agmará, sendo assim, vem sendo assim, então talvez somente sobre os animais que não são santificados, uma vez que essa palavra shor dividiu os dois psukim. Por outro lado, responde Agmará, k'tiv veshor vamosif alinyan Rishon. Já que está escrito Veshor com Vav, ou seja, Iushor, essa letra Vav nos sinaliza que as coisas estão ligadas, tem uma ligação entre os dois Tukim. Por isso, a conclusão é que, por um lado, a gente diz que não somente sobre animais santificados rege essa lei, por outro lado, a gente diz que não somente sobre animais que não são santificados rege a lei. Existe uma ligação e também uma separação. Logo, a conclusão é que tanto animais huli, tanto animais santificados, tem essa proibição. Pergunta Agmará, sendo assim, Ima kochim kilaim lo afotovet bno lo. Sendo assim, já que existe uma comparação entre animais santificados e essa proibição, poderíamos dizer que assim como com relação a animais que são santificados e trazidos sobre o altar, é proibido trazer animais que não são uma espécie original e sim uma mescla de duas espécies, assim também a proibição de Otovet Benó, de abater um animal e seu filho no mesmo dia, Otovet Benó, essa proibição não rege sobre os animais mesclados? como é que pode ser? Ah, lá matanha, olha só o que diz a Braita. O Tovet Benô, a proibição de o Tovet Benô, no rei Bekilai, no Bekoi. Ela rege também sobre o Kilai, que são essas mesclas de espécies. O Bekoi é uma espécie especial. Pergunta a Mará, entre parênteses, também deve se perguntar sobre essa última Braita, mais uma pergunta. Veod Sektiv. No Pasuk é dito a palavra se. Ve'amarava, e já disse o Rava numa outra ocasião, ze bana'av, korma kom shemar se, enoela leotzi, etakilai. Aprendemos de um outro contexto que sempre que aparece a palavra se no Pasuk, isso vem excluir o kilaim, aqueles animais mesclados. Sendo assim, a gente questiona, como é que diz a Braita que essa proibição de Otoved Benô, de fazer o abate num animal e no seu filho no mesmo dia, ela rege também sobre kilaim, sobre animais mesclados? A princípio, em primeiro lugar, existe uma comparação entre essa proibição e os sacrifícios, e assim como nos sacrifícios o kilaim é excluído, assim também nessas leis, e assim também poderemos perguntar por causa da palavra se que aparece no pasuk. Responde a Gemara. Amar Kra, é dito no pasuk o, a palavra o, ou se, ou, lerabot et hakilaim. Dessa palavra a mais, aprendemos que também o kilaim, também os animais mesclados, estão inclusos neste caso específico. Desta palavra o, que está no pasuk, a gente aprende que também os kilaim, os animais mesclados, estão incluídos na proibição de Otoved Benô, e não podemos, então, fazer a shkita, o abate de um animal e seu filhote, mesmo nesses animais. A linguagem do pasuk é a seguinte. Shor ou se, um boi ou um bode, Otoved Benô, ele e o seu filho, lot ishkatu beyom echad, não devem ser mortos no mesmo dia. Então é dito shor ou se, um boi ou um bode, Otoved Benô, ele e seu filho, não devem ser abatidos no mesmo dia. E disse a Gemara que a palavra ou seja, ou, em português, shor ou se, um boi ou um bode, a palavra ou, que está estando no pasuk, ela é usada para nos ensinar que os animais mesclados também estão inclusos. Pergunta a Gemara, como é que você aprende essa lei da palavra o? Hai o, mi baelei lechalek. A princípio, essa palavra o não está restando no pasuk. Ela não é dispensável. A gente precisa dessa palavra para entender a intenção do pasuk. Desaga da tachamina ad shachit shor ubno se ubno lo mechayev kamashvan lechalok. Se não fosse essa palavra escrita no pasuk, eu poderia achar que a pessoa só vai ter de a proibição se a pessoa abateu um boi e o seu filhote, um bode e o seu filhote. Somente nesse caso a pessoa estaria transgredindo se ele abateu dois pares de animais. E por isso veio a palavra o, para dizer que mesmo se a pessoa abateu um par de um animal e seu filho, isso já é o bastante para a pessoa ser punido. Então essa palavra ou não está restando, fala agora não, mi benô nafka. Esta última lei dita, a gente aprende da palavra benô, já que está dito no pasuk, otoved benô, ele e o seu filho, no singular, benô. Daqui aprendemos que a intenção da Torá é um par de animais, já é proibido, e não somente dois. Já que foi dito, benô, o seu filho, no singular, logo a palavra o está restando no pasuk, e a gente aprende que os animais que são kilaim, que são mesclados, estão inclusos nessa proibição. Insiste a Gemara e pergunta, essa palavra o vem nos ensinar uma outra lei. Como diz a Braita, ilu neemar shor vase ubno, hayiti omer ad ishot shor se ubno. Fala a Braita que se fosse dito no pasuk, shor vase ubno, um boi e um bode ou uma ovelha e seu filho, eu poderia entender erroneamente que a intenção da Gemará, que a intenção da Torá é proibir matar um boi, um bode e o filho do bode. Somente nesse caso que a pessoa vai estar fazendo a proibição. Tamur lomar, shor ose, oto ved beno. Por isso foi dito, passou dessa maneira, shor ose, um animal ou uma ovelha, um bode, oto ved beno, ele e o seu filho. Mai lav, meon nafka, nafka lei, a princípio, a intenção da Gemara e da Braita é que a gente aprende isso da palavra o, fala Gemara não, lo, me oto. Essa última Braita aprende essa lei da palavra oto, ele. Já foi ele e o seu filho, já tem dito ele, ou seja, ou o boi e o seu filho, ou a ovelha e o filho. Mas não precisamos dos dois pais para a pessoa transgredir a proibição. Então, resumindo, diz a Gemara que o primeiro conceito que diz que basta abater um par para já ser proibido, aprendemos da palavra beno, no singular. E a segunda lei, que não é preciso abater dois pais para transgredir a proibição, aprendemos da palavra otô. Agora, pergunta a Gemara. Hani chale rabanan de maiter leu otô? Ela lechanania de lo maiter leu otô lechanei kminali? Essa explicação pode ser dita segundo o Hachamim, que vamos ver na Braita, no fim do Daf, que realmente, segundo o Hachamim, a palavra otô não está sendo usada. Porém, segundo a opinião de Hanania, que vamos ver na continuação, ele usa essa palavra otô para aprender uma outra lei, como a gente vai ver. Então, da onde ele aprende que basta bater um par de animal para já ser proibido? Fala Gemara, lechalek lo tzarich kra. Segundo o Hanania, não precisamos de um pasuk, de uma palavra especial, para nos ensinar isso. Para nos ensinar que se abater um par, isso já é o bastante. Por quê? De savar la kerebionata. Porque o Hanania segue a opinião de Rebionata. De Tânia, como diz a Braita, o pasuk diz, Ish asher kalel et aviv et imo. A pessoa que vai amaldiçoar seu pai ou sua mãe vai ser punido, etc. Ele era aviv e imo. A princípio, o pasuk diz de uma pessoa que amaldiçoa seu pai e também sua mãe. Aviv shelo imo ve imo shelo aviv minayin. Da onde sabemos que a pessoa que amaldiçoa um dos dois sem o outro, essa pessoa também transgrediu a proibição e deve ser punido. Tamur lomar, por isso vem o pasuk que finaliza, aviv veimó kilel. Dessas palavras aprendemos, aviv kilel, imó kilel. Dessas palavras aprendemos que basta amaldiçoar um dos dois, divrei, rebi e ushai. Até aqui, a primeira opinião de ushai. Rebi onatan omer, o rebi onatan discute e diz, mashma shnem ke echad, mashma echad bi fnei atzmo. Já que a Torá diz de uma maneira geral, e não está claro se a intenção é os dois juntos ou cada um separadamente, então a regra é que já que a Torá diz de uma maneira obscura, a gente conclui que a intenção da Torá é proibir tudo. Porque se a Torá quisesse proibir somente a pessoa que amaldiçoa os dois, ela iria esclarecer isso. E o fato que a Torá deixou o tópico embaçado, não deixou claro, isso indica que a Torá proíbe todos os casos. Assim diz o Rabi Yonatan. Seguindo essa opinião, diz o Hanania, que uma vez que é dito Shor Ose Otov et Beno, a gente conclui, já que não está claro se é proibido abater um par ou dois pares, somente que é proibido, a conclusão é que, já que não está claro, a gente proíbe tudo. A intenção da Torá é que é proibido abater até mesmo um só par. E por isso, segundo o Hanania, não precisamos de uma palavra a mais para isso. Logo, todos concordam que a palavra O, dita no pasuk, está restando. Uma vez que ela está restando, e a gente poderia entender as leis sem esta palavra, A gente usa então essa palavra para aprender a lei que vimos, que os animais que são quilain, que são uma mescla de duas espécies, também nesses animais rege a proibição de matar e abater um animal com o seu filho. A Gemara agora vai trazer a discussão entre Hamim e Hanania que mencionamos acima. Mai Hanania ou Mai Rabanan? Qual que é a discussão entre Hanania e Rabanan? Detalhe. A Gemara traz uma braita. Oto vet beno noheg benekevot veno noheg beschari. Dizem Hamim que a proibição de Oto vet beno ela rege somente quando a gente abate uma mãe e o seu filho ou filha. Porém, se trata da mãe com o seu descendente. E não o pai. Essa é a opinião de Hakamim. E o que está por trás dessa opinião é que ele Hosheshim Lezerav. É o seguinte, será que um animal ele é considerado filho do macho que é o seu pai? Ou não? Com relação ao ser humano, a gente diz que tem uma certa ligação entre o filho e o pai. Não somente uma ligação biológica, mas também tem uma ligação existente entre eles. O filho que herda o pai, o filho tem que honrar o pai, etc. Será que essa ligação é válida, é existente com relação a animais? Segundo Hamim, não. Um filho, um filhote animal, é considerado filho da fêmea da qual ele saiu, mas ele não tem nenhuma ligação com o macho que cruzou com a fêmea. E por isso, a proibição é válida somente se a gente abate a mãe com o filhote, porque o pai com o filho não tem nenhuma ligação. Hanania Omer, já o Hanania diz, Noeg ben mezcharim ben menekevot. Essa proibição rege também sobre os machos, ou seja, é proibido também matar um animal, um macho, e o seu filho ou filha. E a Gemara traz a explicação de cada opinião. Qual que é o motivo da primeira opinião que dizem que a lei rege somente sobre as fêmeas? Detalhe, a resposta é Tanama Bright. Será que a proibição de Otovet Bruno é dita sobre as fêmeas ou também sobre os machos? Vedino, Chiev, Kan, Chiev, Be'em, Albanim. Responde a Braita. Existe uma proibição parecida em relação a um animal e seu filhote, que é a proibição de Shiloh HaKer. Quando tem num ninho uma pomba ou alguma ave que está sobre os seus ovos, é proibido pegar os ovos na frente da mãe, na frente da ave, da fêmea, temos que mandar a fêmea embora para poder pegar os ovos. Mas é proibido pegar os ovos na frente da fêmea. Sendo assim, assim como naquele caso é claramente dito no Pasuk que, que a proibição é válida somente se a fêmea está lá, a gente compara e diz que também no nosso caso a proibição de Otov et Bno é dita somente com relação à fêmea e o seu filhote. Assim dizem Hachamim e concluem que a proibição de Otov et Bno é válida somente com relação à fêmea. Pergunta a Gemara, por outro lado pode-se questionar, e Mamarta ve'em albanim sheken lo asaba mezuman kishen lo mezuman? Tomar meu tovet bno shasabo mezuman, keshe eino mezuman. Existe, a princípio, uma diferenciação entre os dois casos. Com relação a Shiloh HaKen, ao caso da ave que está sobre os ovos, existe uma lei que diz que somente se a pessoa encontrou este ninho, por acaso, ocasionalmente, mas se a pessoa programou de antemão, não temos essa mitzvah. Já com relação ao tovet bno, não existe essa diferenciação. Logo, não podemos comparar as duas leis. Dizem Hachamim, Tamud Lomar, Oto. Dizem Hachamim que aprendemos da palavra Oto, o animal, ele, Oto, ele e o seu filho, Echad, Velo, Shnai. Ou seja, o Pasuk diz no singular, o animal, ele e o seu filho, no singular, daqui aprendemos que é ou o macho ou a fêmea. Mas não os dois estão inclusos nesta lei. Uma vez que a Torá já me disse que é somente um dos dois que estão inclusos na proibição de Otovet Benó, Zachit Iladim, eu posso, então, fazer a comparação que dissemos. Riev, Kan, Riev, Evar, Banim. Assim como temos uma proibição ligada a um animal e seu filhote, assim também no caso da ave no ninho. Mas Riev, Evar, Banim, Benikevot, Lo, Velobeshaim. Av, Riev, Kan, Benikevot, Velobeshaim. Assim como lá, a fêmea que está sendo dita, assim também no nosso caso. Uma vez que temos a palavra Otô, que nos ensina que é somente um dos dois. Ve'im nafshach lomar. E se você vai insistir e dizer que isso ainda não é o bastante, benó, eu vou trazer uma outra resposta. Dizem Chachamim, já que é disso o toved benó, o animal e o seu filho, o que quer dizer o seu filho, o filho do animal? Mishe benó karuch harav, etzazachar shen benó karuch harav. Ou seja, a intenção da Torá é um animal e o seu filho quer dizer um filhote que dá para perceber que ele pertence, que ele veio do primeiro animal. E isso é válido somente com relação às fêmeas, porque os filhotes dos animais sempre vão atrás das fêmeas e não atrás dos machos, vão atrás da mãe e não atrás do pai. Então, uma vez que a Torá disse a palavra Benó, o seu filho, aprendemos que somente a fêmea está inclusa na proibição de Otoved Menon. Analisa Agmará, Maim Nafshach Lomar. Por que Rabim disseram que se você vai insistir que não é o bastante, então temos uma segunda prova? Por que eu diria que não é o bastante? Explica Agmará. Vichi teima oto zahar mashma. A pessoa poderia insistir que a palavra oto, mesmo que eu dita no singular, mas é dita no masculino. No feminino seria otá. Já que é disso, dito otô no masculino, isso indica que o macho é que está sendo incluso na proibição. E por isso, Hareomer, por isso precisamos de uma segunda prova que esclarece que somente as fêmeas estão inclusas. Como disse a segunda explicação, já que é dito Benô, o seu filho, isso se refere à fêmea, que quando o filhote vai atrás da fêmea. Até aqui, a opinião de Rahamim, que disseram, que aprendemos deste passuk, Benó, que a proibição de Otovet Benó, a proibição de matar um animal e seu filho, se trata sobre matar uma fêmea e o seu filho ou filha. Até aqui a opinião de Rahamim. Ul-Hanania, já segundo Hanania, que discute, o que ele responde? Ktiv otô de machma zahar. Realmente, a palavra otô é dita no masculino e isso inclui então os machos. Ktiv benô, mishe benô karu harav de machma nekevá. Por outro lado, é dito a palavra benô, que é o filho do animal, isso indica que se trata de uma fêmea, porque o filhote vai atrás da fêmea. Uma vez que tem uma palavra que nos indica os machos e outra palavra que indica as fêmeas, daqui concluiu Hanania que essa lei rege sobre os machos e também sobre as fêmeas. De qualquer maneira, vimos acima que segundo Hanania a gente precisa da palavra otô para aprender essa lei, e segundo Hamim não precisamos da palavra otô para aprender essa lei, e a gente usa essa palavra como vimos acima. Amar Ravuna Barchia, diz Ravuna Barchia, Amar Shmuel, nome de Shmuel, Ilcheta que Hanania. A lei é fixa como o Hanania. O Hanania disse que essa proibição de matar um animal e seu filho no mesmo dia é válida tanto com relação aos machos, tanto com relação às fêmeas. Assim diz o Shmuel, que a lei fica como o Hanania. Viaz da Shmuel Tame. Fala Gmará que o Shmuel está seguindo a mesma linha de pensamento que ele revelou numa outra ocasião. Detenam. Como diz uma Mishnah, Rebi Yuda Omer, diz Rebi Yuda, nós temos a proibição de misturar espécies diferentes de animais. Diz Rebi Yuda, Hanoradim Minasus, se temos um animal que ele nasceu de uma égua, que é a fêmea do cavalo, nasceu de uma égua. Agora, o macho, o pai, era um burro. O filhote é chamado de peret, é uma mescla de burro com cavalo. Então, se temos um filhote desse, a farpi שאביהם חמור, מותרים זה וזה. É permitido deixar este animal, que é essa mescla, se acasalar com um outro animal que tem o mesmo histórico. Então, um mesmo animal, uma fêmea agora, nasceu de uma égua e o pai era um burro, também ela é chamada um peret, que é essa mescla de burro com cavalo, quando a mãe sempre é o cavalo, a mãe sempre é a égua e o pai é o burro, a gente pode deixar esses dois animais se acasalarem. E não temos aqui a proibição de misturar espécies de quilá. Aval, porém, anonadim mina chamor e manonadim mina sus, assurim. Porém, é proibido mesclar ao contrário. Ou seja, se temos um animal que nasceu de uma égua e o pai era um burro, e temos um outro animal que o pai era um cavalo e a mãe era a fêmea do burro. Neste caso, vai ser proibido juntar as duas espécies. Mesmo que os dois são formados de burro e cavalo, mesmo assim, segundo essa opinião, a gente vai sempre atrás da mãe. Por isso, já que nesse segundo caso, a mãe de um é a égua e a mãe do outro é o burro, por isso, nesse caso, não podemos acasalar esses dois, porque a gente vai sempre atrás da mãe. Viamar a viúda Amar Shmuel, diz o viúda no nome de Shmuel, tu deveria viúda. Essa é somente a opinião de viúda. De Amar, ele roxishim lezerar. A opinião de viúda é que a gente não segue a linhagem do pai, sempre no animal, ele é considerado filho da fêmea que deu a luz, da fêmea que é sua mãe, mas não atrás do pai. Até aqui a opinião de viúda. Avar Chachamim Amrim, mas a opinião de Chachamim é Kol Minei Pardot. Achatem que todos os tipos de preidá, na verdade, fazem parte de uma coisa só. Mar Chachamim, Hananiel. Sabe quem é Chachamim? Diz o Shmuel. É o Hananiel. De Amar, porque diz o Hananiel, Chojashim Lezeraav. A gente segue também a linhagem do pai. Logo, Vai Bar Susia Vechamra, Vai Bar Chamra Vesusia, Kulu Chadaminel. Tanto um animal que a mãe é a égua e o pai é o burro, tanto o animal que a mãe é o burro e o pai é o cavalo, nos dois casos, é uma só espécie, é uma espécie formada por cavalos e burros, que é uma espécie de peret. Ou seja, segundo essa opinião de Hananiel, a gente segue a linhagem do pai também. E por isso, o animal não é considerado um filho da fêmea que deu à luz, é considerado também filho do pai, ou seja, a mescla do pai com a mãe. Por isso, segundo Hananiel, é permitido misturar essas duas variações. Logo, uma vez que vimos que o Hananiel diz que a gente segue também a linhagem do pai, diz o Hananiel também, como vimos acima, que a proibição de Otovet Benó rege também sobre abater um macho e o seu filho no mesmo dia. Baruch Adonai Olam, amém.